As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
As análises realizadas ao homem de Torres Nova, suspeito de ter coronavírus, deram negativo. A confirmação chegou pelas autoridades de saúde. O alerta, recorde-se, tinha sido avançado ao final da tarde desta terça-feira. O homem, de 31 anos, tinha estado em Milão, Itália, e apresentava sintomas que indiciavam o Covid-19. Foi transportado para o Hospital Corri Cabral, em Lisboa, onde foi sujeito aos procedimentos habituais. A Hertz apurou que este homem fez o que se impunha quando há fortes suspeitas de coronavírus, ou seja, contactou a linha de saúde 24 e depois foi então para o hospital, onde o aguardava uma equipa preparada para o efeito, que o encaminhou para uma sala isolada. Nesta fase, foram ainda monitorizados todos quantos contactaram com o homem. Felizmente, não se confirmou o pior cenário, mas fica então esse procedimento que deverá ser seguido à risca em caso de suspeitas. Contactar primeiro do que tudo a linha de saúde 24.
Rádio Web. Informação.
Confirma-se a expectativa em torno da redução do preço das portagens na região do Médio Tejo. O governo vai mesmo baixar o valor das tarifas para os utentes da A23 e da A13. Ao que tudo indica, a partir do terceiro trimestre, reforçou a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa. Desta forma, em entrevista à Renascença, a governante adiantou que nos primeiros 7 dias as portagens são pagas, para depois, entre o 8º e o 15º dia, todas as passagens beneficiarem de 20% de desconto. A partir do 16º dia, até ao final do mês do calendário, todas as passagens beneficiam de 40% de desconto. Pela primeira vez, desde a sua implementação, a A13, via com as portagens mais elevadas de Portugal, será assim abrangida. As denúncias partiram de Casimiro Serra, membro do Partido Social Democrata na Assembleia Municipal de Tomar. A Corporação dos Bombeiros Nabantinos tem dificuldades em acorrer às ocorrências de socorro solicitadas. O eleito apresentou como demonstração disso mesmo dois exemplos que obrigaram a intervenção da Corporação de Ferreira do Zêzere por falta de meios em Tomar, acrescentando ainda que recentemente os bombeiros tomarenses tiveram de recusar 8 de 14 pedidos de socorro que receberam.
Recentemente, um amigo meu assistiu a uma ambulância de emergência vir fazer um socorro a 100 metros da Corporação dos Bombeiros. Ou seja, uma ambulância do INEM estava a fazer um socorro no lar Nossa Senhora da Graça a 100 metros da Corporação dos Bombeiros. Aparentemente pode não ter nada de extraordinário, mas tem. Tem porque a nossa Corporação de Bombeiros tem, efetivamente, uma ambulância de INEM e tem mais uma de reserva. Portanto, tem duas ambulâncias. E existe uma ambulância civil no hospital e não duas, começando a praia dizer, que ninguém sabe onde é que está a segunda, portanto só existe uma civil no hospital. Existem 3 ambulâncias de socorro para estas grandes emergências em Tomar. E foi necessário o CDOS e o INEM mobilizarem uma viatura de Ferreira de Zêzere para vir fazer um socorro ao lar Nossa Senhora da Graça, portanto a Misericórdia, ali mesmo ao lado da Corporação dos Bombeiros. Isto significa que a Corporação de Bombeiros de Tomar, mobilizada para fazer aquele socorro, não teve capacidade. Dias depois, uma das pessoas que me abordou para falar sobre esta situação dos bombeiros teve um problema de saúde de alguma gravidade em casa e ligou para, salvo eu, para a linha Saúde 24, expôs a situação e foi considerada uma situação gravíssima e foi passada para o INEM. E o INEM avisou logo, quando o contactou, portanto, de volta para mandar uma ambulância, de que, havendo dificuldades na Corporação de Bombeiros de Tomar, poderia ter que ser necessário chamar uma ambulância de uma corporação à volta, o que poderia demorar o socorro em mais de 30 ou 40 minutos. Uma vez mais, e isto foi já de madrugada, a Corporação de Bombeiros não teve capacidade, a Corporação de Bombeiros Municipais não teve capacidade para mobilizar uma viatura sua e para fazer um socorro a uma pessoa que reside aqui a 2, 3 quilómetros da cidade de Tomar. Teve que vir uma ambulância novamente de Ferreira de Zêzere. Ora, isto são situações que se repetem constantemente. Um elemento da Corporação de Bombeiros fez-me chegar uma nota de que um dia destes, às 14 horas, a Corporação de Bombeiros de Tomar, em 14 pedidos que o INEM tinha feito, tinha recusado 8. Ou seja, só teve capacidade para fazer, efetivamente, parte dos serviços. Portanto, os serviços que eram daqui de Tomar, da população, da zona urbana, da zona limítrofe do concelho, etc., a Corporação de Bombeiros não teve meios para fazer este socorro e foi necessário mobilizar viaturas dos concelhos limítrofes e vizinhos. Todos nós ouvimos falar de familiares ou amigos que estão em Abrantes ou até no Hospital de Tomar, que quando necessitam de fazer uma transferência para outro hospital, para Abrantes, para Torres Novas, ou até de longo curso, tem que vir uma ambulância ou de uma firma privada, normalmente dos Crespos de Fátima, ou de Orém, da Cruz Vermelha de Orém, ou de uma firma de Ponte Sor, ou então de outras corporações de bombeiros aqui à volta. O que significa que a Corporação de Bombeiros de Tomar, que até há cerca de 4 anos fazia todos estes serviços, e todos estes serviços são remunerados, ou seja, constituem uma grande fonte de receitas para qualquer Corporação de Bombeiros. Nomeadamente, posso dizer, e quem tiver dúvidas só tem que efetivamente indagar junto de uma associação de bombeiros voluntários, os transportes interhospitalares e os transportes de longo curso constituem a maior fonte de receitas de qualquer corporação de bombeiros. E Tomar prescindiu deste serviço já há uma série de anos.
O país tem uma dívida para com o Conselho da Chamusca. Quem o disse foram os deputados Duarte Marques e Hugo Costa, eleitos por PSD e PS para a Assembleia da República, por ocasião do recente Médio Tejo em revista da ERTS, aqui numa análise à atualidade do distrito de Santarém e aos investimentos mais urgentes. Neste particular, a finalização do IC13 e consequente desvio do trânsito de mercadorias perigosas da vila assume papel essencial. Garantiram os deputados, que equacionaram mesmo uma tomada de posição mais dura por parte da Câmara e respectiva população da Chamusca, e que passa pelo eventual corte de estrada como forma de resolver um problema que se arrasta há cerca de 20 anos.
O problema da Chamusca não é a ponte da Chamusca. Aquela ponte sempre lá existiu. Não, o problema é que o IC3 não foi terminado. O problema é que o país meteu na Chamusca o maior centro do país de recolha de resíduos perigosos.
Isso mesmo.
E o mínimo que tinham a fazer era por lá acabar o IC3 e tirar aquele trânsito do meio da Chamusca. Aquilo é um perigo público. E nisto estou completamente de acordo com o que eu já não estou de acordo, é que o Governo não assuma aquela obra como prioritária no distrito. Aliás, o PSD não é propriamente um partido com muitos votos na Chamusca. Mas a prioridade que nós já estabelecemos muitas vezes, eu tive a ocasião a ter uma reunião de uma comissão do ambiente que veio reunir na Gulgang, os autarcas todos. Eu lembro perfeitamente por essa questão, já há 5 anos, qual é que o estão de acordo que a primeira prioridade em termos de estradas é a criação, é a concretização do IC3 para tirar o trânsito da Chamusca? Porque aquilo é um perigo público. Aliás, é um dever nacional
respeitar a Chamusca.
Tratar bem a Chamusca. A Chamusca recebe a porcaria que mais
depois
que
inteiro.
Do país inteiro. E é que eu discordo com... Eu não sei como é que aquela Câmara Municipal ainda não fechou aquela estrada. Como é que não fizeram um protesto?
Não vale a Câmara.
Como é que não fizeram? Não é que não é...
Até porque a Câmara é publicamente defendido.
Tem, mas uma coisa é defender de assim com paninhos quentes, outra coisa é fazer uma coisa. Não vale, Hugo, não vale a pena. É inacreditável. Se eu fosse Presidente de Câmara daquele sítio, ou do que é que se fosse, é inaceitável. Como é que aquela obra não é a prioridade?
Já agora, se o Duarte fosse Presidente da Câmara da Chamusca, o que é que faria?
Eu se tivesse que já tinha fechado aquela estrada que a população há muito tempo. Porque é demasiado. Uma coisa é esperar 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Há quanto tempo é que aquilo lá está e não se resolve o problema? Pois é que outra coisa...
O problema tem 20 anos.
Hã?
O problema tem 20 anos.
O problema tem 20 anos e 25 calculado antes. Aliás, foi prometido antes.
Foi prometido, foi garantido.
Era uma das condições.
Era uma das condições sinéticas.
Eu não percebo como é que não se faz. E para mim, desculpa, os fundos comunitários não servem.
Porque, aliás, eu acabei de dizer e tenho que fazer o orçamento do Estado para ver fundos comunitários.
Aliás, nós temos esta discussão aqui várias vezes. E, portanto, quando não há fundos comunitários, há dinheiro do orçamento de Estado. O problema é que 85% do investimento público em Portugal é com fundos comunitários. E já não devia ser.
Concordo integralmente que é o maior problema que existe no Distrito de Santarém, a resolução daquele problema ambiental. Acho que, mais do que matéria, mais estarei disponível para apoiar todos os tipos de soluções mais duras que possam ser encontradas.
Até mesmo o corte de estrada.
Eu acho que a população por vezes tem que encontrar soluções.
Tem que ajudar os políticos a encontrar soluções.
E essa é uma solução.
Pode ser uma solução.
A Junta de São Pedro continua a aguardar que o município de Tomar disponibilize o projeto para a concretização de obras de saneamento na freguesia. Lourdes Ferro Mau abordou esta questão na ERTE no âmbito da entrada em funcionamento da empresa Tejo Ambiente e depois de se equacionar intervenções de saneamento nas localidades de Coito, Bairrada e em parte da Beberriqueira.
Para a realização do saneamento em Baixa, e que irá haver saneamento no Coito, na Bairrada e um pouco para a Beberriqueira. Sobre o plano de trabalhos e de intervenção, era muito útil que a Câmara nos disponibilizasse, mas apesar de eu já o ter pedido por mais do que uma vez, ainda não me foi disponibilizado, porque isto também depois vai entroncar nas pavimentações que nós queremos fazer, porque obviamente existe a estrada da Bebarriqueira, que é uma estrada municipal, que está muito degradada, que é a que está mais degradada em termos de estrada já alcatroada, e que essa estrada seria uma das primeiras a fazer a intervenção, mas se o saneamento for até lá, não vai ser já intervencionada na pavimentação. Terá que esperar para entrar primeiro o saneamento. Portanto, estamos a aguardar que agora no mês de março, até ao fim do mês de março, nos possam ceder o projeto, para que depois o nosso contrato também possa ser efetivado, porque ainda não está efetivado, tendo em conta esta limitação. Depois, em termos de saneamento básico, em Baixa só há em Val Florido, e em São Pedro, ali no Centro Cívico, e um bocadinho na Marianaia, só até à ex-fábrica só. Também o saneamento em alta, o em baixa vai-se fazer porque existe já as condutas em alta, não é? E daí que se vai aproveitar para se fazer essas obras.
Se a ETAR fiscalizada e acompanhada em permanência, é a ETAR de Ceiça. A garantia foi dada à ERDS por Luís Miguel Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém. Está então em causa, refira-se à estação de tratamento de águas residuais de Ceiça, estrutura que serve o Conselho Ouriense, mas que está localizada na Sabacheira, em Tomar. Ao longo dos últimos tempos, a ETAR tem sido apontada como um dos focos de poluição do Nabão, situação, entretanto, negada à ERTS pela Agência Portuguesa do Ambiente, num cenário agora reforçado por Luís Albuquerque, que ainda assim centra atenções na questão dos separativos, que não dão para as encomendas.
Porque se há alguma ETAR que é fiscalizada e que é acompanhada quase em permanência, é aquela, não só pelos nossos serviços, como por entidades externas. Periodicamente, quase não todos os meses, são feitas análises e os parâmetros que nós temos são de que a ETAR funciona bem. E por isso, nós em relação a isso estamos perfeitamente tranquilos, porque nunca ninguém nos disse que havia algum problema com a ETAR de Ceiça. Agora, existe um problema com os separativos. O que é isto? É as águas pluviais entram dentro das águas dos esgotos domésticos e vão ser encaminhados para as hectares. Não só de Ceiça, para qualquer hectare do nosso país onde estes separativos não estejam bem feitos, acontece isto. E o que aconteceu, a última vez que aconteceu isto foi, agora recentemente, quando das últimas chuvadas, obviamente que como os separativos não estão bem feitos, houve, digamos, uma inundação de águas pluviais na ETAR de Ceiça, e ela tem uma capacidade para tratar 3 mil metros cúbicos por dia, e ela não trata nem de perto nem de longe esses afluentes. Teve dias em que entraram na ETAR 9 mil metros cúbicos de água por dia. E claro que a ETAR, por muito boa que esteja, por muito bem que esteja a funcionar, e está, não tem capacidade para tratar tanta água que ali chegou. E é isto que pode ter acontecido naquele dia. Por tudo o resto, não podem apontar nada à ETAR de Ceiça, nem a esta ETAR, que é aquela que as pessoas muitas vezes dizem que é a principal causadora de poluição do Nabão.
E a Câmara de Tomar sabe isso?
Tem noção dessas limitações?
Hoje não há Câmara de Tomar nem Ourém. Hoje é Tejambiente. Tejambiente é a responsável por tudo isso. E nós temos consciência disso. Agora, e a Câmara de Tomar também, agora, para resolver este problema é preciso um grande investimento. É preciso um grande investimento. E para fazer esse investimento, claro que hoje as câmaras não têm condições para o fazer. Portanto, terá que haver aqui sempre um reforço, ou através do Orçamento de Estado, ou através de fundos comunitários, para resolvermos de vez este problema que está identificado e que nós todos queremos resolvê-lo.
A Associação Recreativa e Académica de Cabeças da Freguesia Urbana de Tomar assinalou 41 anos de existência. Houve registro para um almoço comemorativo que contou com a presença de um número situado entre 120 e as 130 pessoas, número que demonstra dinâmica em torno de uma coletividade que ainda assim reclama por mais presença de sócios e amigos. A Assim o disse Luís Ribeiro em entrevista concedida a Manuel Subtil.
Ah, graças a Deus vai andando. Não tão bem como estávamos à espera, mas é de todos. Todas as coletividades vão passar por isto.
Queixa-se com falta pessoal, é isso?
Exato. A ajuda é um bocado escassa.
Mas para este almoço vai ter aqui quantas pessoas?
À volta de 120, 130 pessoas já é muito bom.
Muito bom. Portanto, estão aqui nas antigas instalações da antiga escola primária. Está a correr bem aqui a escola?
Está muito bem. Está a correr muito bem. Para mim, agradeço a força que todos fizeram, mesmo da Câmara e tudo, com que a gente conseguisse adquirir isto. Para mim foi muito bom.
E o vosso bar funciona só ao fim de semana?
Infelizmente é só ao fim de semana, porque nem todas as pessoas estão na coletividade têm tempo para abrir durante a semana.
Portanto, depois deste aniversário, o que é que têm em mente preparar?
Em mente temos uns torneios da Sueca e depois a festa principal, que é em julho. Queremos ver se conseguimos ir à festa templária, depois logo se vai ver para a frente.
Portanto, em termos de projetos, é manter o que tem?
Sim, preservar o que temos. Lá em cima, por exemplo, na antiga coletividade, ver se conseguimos acimentar aquele pão do pavilhão todo, o chão todo, fazer uma muralha, suporte de terras. Pronto, enquanto conseguimos ir ganhando algum bocadinho de dinheiro, vamos gastando.
A relação com a Junta, com a Câmara?
100%. Graças a Deus, tudo o que eu peço.
Para terminarmos, quer deixar uma mensagem aos associados e amigos da Associação?
Assim, deviam de ser todos mais unidos e nunca virem só no próprio dia à coletividade quando é uma festa. Antes, aos domingos, por exemplo, são todos bem-vindos.
A Associação Cultural e Recreativa de Marmeleiro e Capela da Freguesia de Madalena Bezelga assinalou 44 anos de existência, com casa cheia. Está em causa uma coletividade com trabalho feito, neste caso ao serviço da comunidade onde se insere. O sonho passa pela concretização de um serviço de lar, um projeto que continua adiado, mas que o empenho de direção não deixa cair. Assim referiu Elizabeth Torres, presidente da ACR Marmeleiro e Capela, que lamentou a ausência de representantes da Câmara de Tomar neste ano. Aniversário.
Continua um sonho estagnado pelo PDM. Já foram aprovadas todas as instituições que deveriam ser aprovadas e agora está da parte da Câmara. Mas como a Câmara, mais uma vez este ano, não apareceu, é o terceiro ano consecutivo que a Câmara Municipal de Tomar não se faz representar nesta casa. Eu pensava que as cores políticas não interferiam no associativismo e não devem interferir. Mas, enfim, depois de uma arega, tudo se espera, né? E, portanto, fica o nosso desapontamento da direção pela não presença da Câmara. Não somos mais nem menos que as outras associações. Somos Marmeleiro e Capela. E nós também merecemos a presença de alguém da Câmara. Tem tantos representantes naquela Câmara, por que é que nós não temos o direito? Mas enfim, políticos à parte, perderam um excelente rapaz, não é verdade? Portanto, não sabem o que perder. Em relação àquilo que tem vindo a acontecer, e todos sabemos que as comunidades e as localidades vão ficando cada vez mais desertificadas, mas apesar disso, hoje temos uma casa cheia. Isso é, enfim, nos deixa cheios de orgulho aqui, apesar das bocas contraditórias que se falaram por aí, porque vamos fazer um almoço servido.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Luís Francisco.
Ontem foi dia de carnaval e hoje, para os cristãos, começa a quaresma com a quarta-feira de cinzas. Um dia e outro estão associados. O carnaval está ligado à tradição e cultura cristã. A palavra carnaval, conforme habitualmente se explica, deriva da palavra latina carne vale. Ou seja, trata-se de um último dia antes de se iniciar um período de alguma restrição, nomeadamente alimentar, tendo como objetivo a preparação de vida interior para a Páscoa, em que ainda vale comer carne, sendo também um momento de folia antes de se iniciar o período que se segue mais contido. Note-se já agora que atualmente, segundo as normas da Igreja Católica, a abstinência de comer carne, como penitência, deve fazer-se durante as sextas-feiras da quaresma, podendo ser substituída por outra escolha de uma alimentação simples e pobre. Na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa acrescenta-se o princípio de jejuar, propondo-se a norma geral de comer metade do habitual. Voltando ao tema do carnaval, à parte de exageros que sempre se cometem nesta altura, sendo alguns condenáveis mesmo no período em causa, há um espírito de bom humor que caracteriza este período, que parece saudável e ser de manter pelo ano inteiro. Há um espírito de folia ou de divertimento que sempre é bom haver, quanto mais não seja como forma de descanso, de não sermos quadrados e de sairmos da rotina. O sentido crítico com humor de algumas coisas mais sérias parece ser bom, um bom exercício para quem faz e para quem é criticado. Saber rir sobre os assuntos, com responsabilidade criticar e com desportivismo ouvir a crítica é uma forma de estar que pode extravasar além do período de carnaval. É carnaval, ninguém leva a mal, diz nesta altura, para justificar ser-se um pouco mais ousado ou algum perdão a ter sobre algum exagero. Evidentemente, há faltas de respeito e exageros sempre condenáveis. Mas é bom ter este espírito ao longo do ano, para nos vencermos a nós próprios e para aceitarmos as diferenças dos outros. Também se diz, a vida são dois dias e o carnaval são três. Vale a pena pensar no sentido que está por detrás deste jogo de palavras e aplicá-lo ao longo do ano. A simplicidade, o bom humor, o desprendimento, mas também o empenho e a responsabilidade. São virtudes que estão por detrás desta frase e que parece valer a pena serem trabalhadas pessoalmente.
Rádio R, informação.
Está concluída esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.